Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, ouvintes do Mesa Redonda. Eu sou Ismael e hoje estou recebendo nos estúdios da sua Rádio Católica FM a presidente da instituição Braille, Ireni de Souza Ribeiro. Boa noite, Ireni.
Boa noite.
Estou recebendo também o presidente do time de futsal de cegos e diretor do MESP, Movimento Estadual de Edson dos Santos.
Oh, boa noite, Ismael. Boa noite aos ouvintes, ao professor Paulo, ao professor Marcelo e a todos os ouvintes aí que estão na escuta.
E também estou recebendo meu grande amigo, Décio Marques de Souza, mais conhecido como Mano Décio do Forró.
Ok, boa noite, Ismael. Boa noite, meus queridos amigos, ouvintes, né? E os nossos professores que estão lá no estúdio.
Bom, queridos ouvintes, e também está aqui na mesa o meu grande amigo, Zé Mário. Boa noite, Zé Mário.
Boa noite, Ismael. Boa noite a todos os ouvintes e aos professores e ao nosso técnico, que está ali rindo pra caramba.
Bom, hoje, queridos amigos ouvintes, nós vamos debater alguns temas. Nós vamos falar primeiro sobre os projetos de inclusão social da Instituição Braille de Santos. E depois vamos debater também a inclusão do deficiente através do esporte, através do ensino. E vamos falar um pouco de cada assunto. Então eu vou começar com a Ireni de Souza. Ireni, explica para nós o projeto da Braille, do Braille, por favor. Braille em ação.
Projeto Braille em ação, né? Antes de mais nada, desculpa, boa noite, ouvintes. O pessoal aqui é afiado, hein? Todo mundo já se ensaiando, legal. Projeto Braille em Ação na Instituição Braille de Santos, o que acontece? Nós temos professores recebendo alunos, empresários recebendo funcionários deficientes visuais em suas empresas, e muitos deles não conhecem a escrita, né, do deficiente visual. E o que aconteceu? Nós, junto com uma parceria com a Dalquímica, nós abrimos um projeto do Braille em Ação, onde a comunidade geral aprende o sistema Braille. São 20 horas de aula prática na Instituição Braille. Ela acontece sempre no sábado, que é o período que o pessoal mais escolhe. Tem período da manhã, período da tarde. E mais 10 horas que é aula prática de casa, né? Que eles levam de casa, traz tarefas. Então, eles saem com certificado da aprendizagem do sistema Braille. Isso é uma forma que a gente achou para que as pessoas vivenciem o Braille e também estejam mais próximas da inclusão de qualquer aluno ou pessoa que tenha necessidade de usar a escrita Braille.
Tem tido muitos participantes?
Olha, nós tivemos... Esse ano a gente só teve uma turma, mas o ano passado, esse projeto começou ano passado, nós tivemos 8 turmas. Cada turma com 7 alunos. Tivemos alunos da Unisantos aqui, tivemos uma turma da Fundação Luzida, uma empresa do Guarujá, que o pessoal foi lá fazer o curso, se interessou. E entre esse grupo, teve grupo também pessoas que da comunidade, teve enfermeiras que quiseram fazer, várias pessoas foram se inscrevendo. E os grupos são grupos de 10, a gente procura fazer um grupo de 10 pessoas que dá para a gente comportar bem, fazer bastante dinâmica, né? Não é só o Braille, tem toda uma vivência de como lidar com deficiente, até a vivência de andar na rua com a bengala, tem todo um processo, eles não vão lá só para aprender a escrita Braille.
Irene, tempo, em média, uma pessoa leva para aprender o Braille?
Uma pessoa que enxerga, para você ter uma ideia, em 16 horas ela sai lendo, escrevendo e traduzindo, a pessoa que enxerga. Porque ela não precisa usar o tato para estar lendo o Braille. Ela consegue codificar através da leitura. Ela olha e ela consegue identificar. Então, a pessoa, é muito fácil o Braille não é uma coisa complicada, mas tem pessoas que enxergam, que desenvolveram a leitura através do tato para ver como é que funciona. É mais difícil, mas existem técnicas de aprendizagem para fazer isso.
Agora, outro projeto que também vocês têm na Instituição Braille é o Inclusão Digital. Isso. Como é que é esse projeto?
Esse projeto nasceu com parceria com o Rotary Clube de São Vicente Antônio Emerick, no qual eu fui presidente na gestão passada, agora sou diretora de comunidade. E por que que a gente pensou nesse projeto? Por que a instituição pensou nesse projeto? Porque nós temos alunos que fazem curso de informática, na própria instituição mesmo nós temos, e fora outras instituições que também têm curso de informática. E eles vão embora para casa. Muitos não têm computador em casa E nas férias, às vezes não ficam não tem acessibilidade de estar treinando o que aprendem no curso de informática na informática, porque não tem computador em casa, porque não são todos que têm uma classe, uma condição financeira que dê para ter esse equipamento em casa. Vendo a necessidade de... nós temos hoje o maior, eu acho que assim, dentro de movimentos de informática, as LAN houses. Ela é hoje, no mundo inteiro, tu acha uma LAN house. Não importa tamanho nem, a gente fala assim, estrutura. E por que não o proprietário ter dentro do seu estabelecimento computadores com DOSVox? Porque o DOSVox é um dos programas, fora outros, tem o Virtual, Vision, tem M programas. Mas o DOSVox é um que é gratuito, ele não foi adaptado para o deficiente, ele foi criado para o deficiente, ele é para o deficiente visual, e é um programa onde ele pode acessar os e-mails dele, pode entrar na navegador da internet, fazer pesquisa, e é uma acessibilidade fácil, porque o dono da Lan House, ele não vai ter custo nenhum, não vai gastar nada. A única coisa é que ele vai receber um certificado de responsabilidade social com a parceria da Instituição Braille e do Rotary. E as LANs que nós entramos, todos eles nós fizemos capacitação. Entrou um deficiente, o que você pode fazer? Como deve fazer? Não tem aquela preocupação que mas vai subir escada? Sabe, umas perguntas muito, muito, muito estranhas. Quando a gente falava que eles podiam operar o computador sozinho, é só dar o fone de ouvido e ele acessa lá, ele vai embora, o pessoal não acreditou. Até quando a gente leva o deficiente para vivenciar na hora. Então a resposta foi muito, muito, muito interessante. Tanto que nós fomos convidados para fazer a adaptação dos computadores lá no México 70 no projeto do governo do estado, que é da rede de internet.
Acesso a São Paulo?
Acesso a São Paulo. Nós vamos estar agora começando uma parceria com eles lá. Então, para encerrar, esse projeto é um projeto simples, fácil e não tem gasto nenhum.
O custo é baixo, né?
Agora, vamos colocar aqui o nosso outro convidado, o Edson dos Santos, na roda. Edson dos Santos, que tipo de trabalho vocês estão fazendo também nesse sentido em Itanhaém?
Nós estamos... A Lan House de Itanhaém, elas já são todas adaptadas assim, com os programas de informática. Lá nós não usamos o DOSVox, nós usamos geralmente o JAWS ou o NVDA, que são dos programas similares, né? Um pouco mais avançados que esse citado. E nós temos assim, uma luta muito grande lá na cidade de Itanhaém, na parte de baixo do litoral, na questão do mercado de trabalho, né? Então a gente atua muito, a gente tem... Hoje Itanhaém é a cidade que mais emprega deficientes no Brasil, na sua proporção, se for colocar na proporção de habitantes por deficientes empregados. Hoje Itanhaém é a cidade que possui uma lei municipal que o poder público, ele é obrigado a ter 20% do seu efetivo com deficiência no trabalho. E os comércios também têm um trabalho de bastante sensibilização lá. Nós temos hoje nas empresas, em todas as empresas de Itanhaém, pelo menos um deficiente trabalhando. Então a gente atua muito nessa... A gente investe muito na sensibilização da indústria local, que é mais comercial, e na questão também do poder público, né? E através do esporte também a gente tem um trabalho bem interessante. Itanhaém, nos últimos Jogos da Amizade, foi a cidade que mais obteve medalhas, né? Na região do Vale do Paraíba. E o esporte a gente também entende como uma forma de inserir o deficiente na sociedade, né? Nas suas conquistas.
Eu queria falar também um pouquinho com o Décio, né? O Décio uma vez me apresentou a revista Veja em áudio, e nós até colocamos lá na rádio que eu trabalhava. Eu queria que o Décio falasse, ainda continua recebendo essa revista? E você tem conhecimento de outras revistas que estão sendo fornecidas em áudio para pessoas que têm deficiência visual?
Ok, Zé Mara, a Fundação Dorina Novil para o Cego do Brasil, ela tem esse objetivo de fazer com que as pessoas se encontrem na sociedade, tenham uma informação. Então, a Fundação tem a revista Veja e a revista Cláudia. Infelizmente, pelo motivo da crise mundial, né, a crise global que teve, uma boa parte dos deficientes não estão recebendo a revista, a não ser aqueles que contribuam com a proporção. Eu, no meu caso, particularmente, já mandei, mas que teve um problema lá não sei o que aconteceu, não estou recebendo no momento, mas realmente é uma revista muito boa, que é onde tem vários assuntos. A revista Veja é a quarta revista do planeta e a primeira revista no país, que ela fala vários assuntos, assunto científico, político, né, que a gente sempre gosta, é uma parte muito importante, que realmente são distribuídos para mais de 8 mil pessoas em todo o país e boa parte do mundo.
Ok.
Ok. Bom, Irene, eu queria te perguntar também sobre um trabalho que a instituição faz junto às crianças, ensinando também o Braille. Como é que é a recepção das crianças, Irene?
Nós temos um projeto chamado Despertando Novos Olhares. E esse projeto atinge as crianças do ensino fundamental. Nós começamos com os terceiros, quartos e quintos anos dentro de uma unidade de escolar, onde eles aprendem. E vem, como nós estamos agora, esse ano, né, comemorando o bicentenário do Luiz Braille. Luiz Braille foi o criador do código do sistema Braille, né? Então, muito merecida essa homenagem a ele. E buscando, entrando também nessa divulgação do bicentenário, eu pensei nisso por quê? Porque eu tenho crianças que estão inclusas dentro por incrível que pareça, dentro dessa unidade escolar. E as crianças não têm dificuldade de aceitar o deficiente. A dificuldade maior, gente, para o que pareça, são os professores que têm muito mais medo de receber o deficiente do que a própria criança. E vendo essa coisa em recreio, essa intimidade deles no recreio, e vendo a dificuldade deles, às vezes, ficarem exclusos dentro na hora da brincadeira, na hora de comer. Aí eu falei assim, por que não pegar essas crianças? Aí eu entrei, é um projeto de 45 minutos, é uma aula, são três encontros onde eles aprendem o sistema Braille através de uma planilha, né, que tem até na internet essa planilha. Eles vivenciam toda a escrita Braille, como funciona o Braille, eles vivenciam a andar de venda na escola, vivenciam a escola inteirinha, plateiam a escola inteirinha, e eles recebem um deficiente lá onde eles fazem as perguntas que eles quiserem. E muitos deles perguntam, a primeira pergunta que o grupo do terceiro, principalmente os terceiros anos, que são os menores, perguntaram se cegueira pega. Aí a gente explica que não pega. Quando eu pergunto para eles assim, vocês acham que uma criança que não enxerga pode tomar banho sozinha? Todos eles, não, todo mundo, tinha muito não. Quando eu comecei a colocar sim em todos os nãos que eu estava ouvindo nesse projeto, as crianças ficaram maravilhadas. Tanto que teve um episódio de um aluno do quarto ano, que ele veio me contar semana passada, que ele agora não leva mais o cachorro dele para passear no final da tarde. Que às 3 horas da tarde ele tem um compromisso com a avó dele, que é cega, e agora ele sabe andar com a avó dele, sabe que a avó vai pegar no cotovelo, que ele dá a volta. E ele disse assim que a avó dele está muito mais feliz com isso. Então, é o primeiro que eu ouvi, né? Porque tem outras coisas que aconteceram na escola que eu não posso me estender tanto assim, né? Mas foi o resultado que está acontecendo nesse projeto, assim, está sendo muito positivo, porque os professores estão vendo que, assim, puxa, sabe, teve um professor lá que disse, ah, não vou poder atender esse aluno porque eu não sou capacitada para isso. Quando ela viu os alunos, eles mesmos pegam o aluno, levam para tomar lanche, vai numa boa, a criança já conhece a escola inteira, e a professora se sente vergonha. Ela fala, eu sinto vergonha de ter falado isso para você. Então, o projeto é esse, é atingir nas crianças um novo olhar, vendo que o coleguinha deficiente não é nada de bicho de sete cabeças.
Queria fazer uma pergunta aqui que vale para a mesa, qualquer um dos participantes. Existe uma forma correta de você andar com a pessoa que tem deficiência visual? Sim. Você vai atravessar uma rua, existe uma forma, você pega na mão da pessoa, no ombro, como que é a forma correta?
Existe um curso chamado Orientação e Mobilidade, é onde o deficiente é preparado para o uso da bengala. Essa bengala que você está vendo com os meninos aí, eles são preparados para estar usando. E na rua, a única coisa que ajuda o deficiente é não pegar na bengala nem na mão. Ele vai pegar no cotovelo o deficiente vai pegar no cotovelo da pessoa que está do lado dele. E, por incrível que pareça, o cotovelo, depois da boca, é a parte do corpo que mais fala. Então, tudo, você não precisa nem falar com o deficiente. Qualquer movimento que você fizer, o deficiente tem percepção de subida, descida, ir para a direita, para a esquerda. Então, tem técnicas, sim, e são coisas simples, não tão complicadas.
Agora, Edson dos Santos. Você foi conselheiro estadual, foi presidente de CONDEF. Uma coisa é nós falarmos de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão. Agora, você teve pelo Vale do Ribeira. Como é que você encontrou a situação dos portadores de deficiência nas cidades do Vale do Ribeira?
Assim, quanto mais a Estava até ouvindo a Irene falar, é interessante, né? Eu fui aluno dela, estudei aqui em Santos muitos anos, minha formação foi toda aqui na cidade, mas a gente, quando vai de encontro à grande realidade, a maior realidade, que é o Brasil, ele é constituído por municípios de pequeno porte, são pequenas cidades que constituem nosso país, é onde a gente vê realmente as grandes necessidades. E pelo menos no litoral sul, você passando de Mongaguá para baixo, né, as três cidades ali do litoral sul e as outras 15 do Vale do Ribeira, ali você se depara com situações muito deprimentes. Então, é onde a gente encontra realmente aquilo que... O que é inclusão, né? Na verdade, as pessoas pregam inclusão, o governo prega inclusão, mas a inclusão, ela de fato não existe, né? A inclusão na prática não existe, ela existe apenas no papel. E a gente vê crianças, adolescentes, deficientes adultos que não têm acesso a nenhum tipo de serviço, não têm acesso à educação, eles não têm acesso à reabilitação. E aí passa por todos os segmentos do deficiente, de idades, enfim. Porque lá você não tem um ônibus acessível. Nas pequenas cidades você não tem calçadas acessíveis. O cidadão, ele sai da porta de casa, ele já se depara com uma vala na frente da sua casa. Então, realmente, ele fica impossibilitado de se inserir, de se integrar ao meio social. A gente chegou, quando eu estive com o presidente do núcleo da Baixada Santista e Vale do Ribeira, nos anos de 2005, 2006, a gente percebeu, por exemplo, em Eldorado, nós fomos encontrar um deficiente acorrentado. Com 20 anos de idade, ele não podia sair de casa. Ele ficava num quarto no fundo de casa, os pais tinham vergonha e, quer dizer, ele não tinha dignidade nenhuma, ele não tinha acesso a nada. Ele não tinha acesso a um rádio, a uma televisão, a nada. Ele só recebia ali a comida por baixo da porta e ficava acorrentado, um deficiente visual. Então a gente acabou assim percebendo muitas situações terríveis que a gente consegue perceber e que aqui na cidade grande, na cidade de Polo, a gente não percebe essas coisas.
Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Estamos de volta com o nosso Mesa Redonda. E o Edson falou da situação dos deficientes no Vale do Ribeira e encontrou até deficiente acorrentado. Irene, por que, na sua opinião, isso acontece?
Falta de tudo, né? Quando a gente ouve alguém falando isso, e existe realmente, o que ele está falando não é uma mentira, é uma realidade. Nós estamos aqui no outro lado, quando a gente fala nesse polo, que a gente tem a conscientização, né? Eu acho que a falta de conhecimento, a ignorância das pessoas e a falta de cultura leva a tudo isso. Educação, saúde, falta de educação, falta de saúde, falta de um monte de coisa, leva a essas coisas deprimentes. E a falta de humanismo, né, gente? Então, quando não existe o humanismo, não existe o sentimento pelo próximo, acontece isso. Eu só assim, discordo assim, do Edson na fala da inclusão. A inclusão, ela não está só no papel. Eu vivo assim, uma parte deficiente da inclusão. A inclusão está deficiente, mas ela não está totalmente zerada. E como eu trabalho numa prefeitura, e eu trabalho, sou coordenadora na área de educação especial, principalmente na área de deficiência visual, graças a Deus, o deficiente visual com baixa visão e a cegueira, dependendo do local onde ele está, tem escola que não tem nada mesmo, que o governo não se preocupa, a prefeitura não se preocupa, falta um monte de coisa, material. Agora está vendo as salas multifuncionais, estão vindo materiais que tá começando a falar alguma coisa, mas falta muita coisa para se melhorar. Mas a inclusão depende só do papel deles lá em cima, porque eles estão lá em cima, se reúnem, às vezes não sabem nem o que estão fazendo, sabe? Falam, vamos fazer isso, que isso é para inclusão. A inclusão está em cada professor que recebe um aluno, em cada escola que recebe esse aluno. Então, vai de posturas. Tem escolas que você vê a postura de diretor, que eu mesmo vivenciei uma escola onde tem É uma escola que foi criada, ela é acessível na parte física, é acessível na parte de material e é acessível na parte humana. Então, quando a gente fala em inclusão, não é zero, mas tem muita coisa para se melhorar. Então, como eu vivo isso um pouquinho, eu sei quando o Edson falou, que desse jeito ele falou, eu sei que porque ele está num lado que realmente falta muita coisa para ser melhorada.
Na sua opinião, então, Edson, a inclusão praticamente não existe. Não, ou ela é falha?
Não, na verdade, o que a Irene falou comprova realmente que não existe a inclusão. Né? Ela mesmo disse o quê? Que muitas escolas não têm e algumas têm. Ou seja, inclusão é o quê? É o direito universal de você, onde chegar, você ter acesso.
Está deficiente ainda.
Então, na verdade, não existe. Quando você tem pontos isolados com a inclusão, é que não está se aplicando corretamente, ou então não deu certo. Inclusão, assim, nós como deficientes, a gente entende o quê? A inclusão é você conseguir chegar, por exemplo, aqui na universidade e ter acesso pleno, onde você não tem. Esse é um prédio novo e você não tem acesso pleno aqui à universidade. Você chega, por exemplo, numa escola de Santos, que é a cidade mais rica da região, e você não pode, você tem que escolher a escola onde você vai entrar como deficiente. Ah, a inclusão seria você ter acesso universal, onde você não tem.
Por que o acesso não é pleno?
Porque a política ela não é desenvolvida corretamente. Né? A gente tem uma política pública ineficiente no Brasil. Primeiro, o que predomina na nossa política é a corrupção. As pessoas não se interessam pela participação popular, e sim pela participação individual. São os interesses individuais
até em termos de estrutura?
Que formam a política. Até em termos de estrutura. Então, assim, a inclusão ela existirá a partir do momento que, por exemplo, você pega o município de Santos, ele desenvolva plenamente essa inclusão. Aí a inclusão, por exemplo, eu saio daqui da Zona Sul, Ponta da Praia de Santos, para estudar na Zona Noroeste, e eu vou ter o mesmo atendimento lá. Porque a Prefeitura de Santos ela é uma só, ela atende na Zona Sul e na Zona Norte, ou na Leste ou Oeste. Então, eu tenho que ter o mesmo atendimento universal nesses quatro pontos da cidade. E é o mesmo prefeito, é a mesma política desenvolvida. Então, né? Então por isso que eu entendo que não existe inclusão.
Ô, Décio, o que você pensa sobre esse assunto? Na sua opinião, há inclusão?
Eu acho que realmente não há, porque, pela estimativa da ONU, nós temos mais ou menos 14% de pessoas no universo que têm deficiência. Se você pegar a população brasileira, aí nós teríamos mais ou menos 28 milhões, em geral. Procura saber quantas pessoas estão na escola. Não. Partindo para o lado político, o vereador Tucla, de Cubatão, ele disse que a própria Constituição é inconstitucional, porque diz o seguinte, que todo cidadão tem direito a emprego, tem direito ao lazer, trabalho, a um teto. O cidadão tem direito, então, realmente, a própria Constituição é inconstitucional. Então, realmente, nós não temos inclusão. Falta uma política pública, né? Cubatão, um exemplo, tem um orçamento de mais de 800 milhões de reais. A gente espera que realmente melhore, mas ainda falta muito ainda e precisa tanto. E a universidade dá um passo importantíssimo na medida de que provoca esse debate, né? Que as pessoas estão debatendo, os professores. É comum você encontrar professores que não têm esse conhecimento, PhD não ter esse conhecimento da inclusão, e por isso que a universidade traz esse debate para um papel importantíssimo.
Agora, Edson dos Santos, nós falamos tanto em inclusão. E a inclusão na área esportiva, que é outra coisa, outra área importante também, se fala muito, já que você é diretor de um time de futsal. Como é que está o apoio, já que o time, o ano que vem, vai disputar diversos campeonatos?
Tem patrocínio, antes?
Isso, tem patrocínio?
Nós temos pequenos patrocínios aí. Se vocês tivermos interessados, estamos aceitando. Ainda mais agora com a lei de incentivo fiscal que foi feita pelo governo federal, bastante interessante, né, no incentivo no imposto de renda das empresas. Mas o esporte, eu penso assim, que é uma das formas mais simples de se promover a inclusão. E isso não só para o deficiente. Né? Você consegue jogar... inclusão, na verdade, não. A integração. Né? Porque nós, deficientes, somos jogados no meio da sociedade. E nós temos que nos virar. O Ismael é prova aqui. Os professores são provas disso que eu estou falando. Não precisamos de muitos dados. Por exemplo, pergunto para o próprio âncora aqui do programa. Você tem todos os livros acessíveis aqui na universidade para você, Ismael? Você passou os 4 anos estudando e teve todo o acesso a tudo? Então, né? Eu, na minha universidade onde eu estudei, que foi na outra aqui, da Oswaldo Cruz, eu não tive nada de acesso a estudar. E o esporte não, o esporte é simples. Você tem ali no futsal uma bola, onde você consegue, numa quadra normal, poder promover esse futsal. E mais ainda, você encontra resistência, como o Zé Mário perguntou, do patrocínio. Né? As pessoas ainda desconfiam, ficam assim, poxa, mas será que cego joga bola mesmo? Então, tem essa resistência ainda da sociedade com a prática de esporte. Mas eu entendo que o esporte é uma forma muito simples da gente mostrar as potencialidades do deficiente para a população.
Agora, o importante, para o ouvinte que está nos ouvindo, até chegou uma pergunta do nosso grande ouvinte, Eduardo Muxoxo. Ele perguntou, como o cego joga bola? Como é que ele localiza o amigo na quadra? Como é que ele acerta o gol? Como é que é o futsal?
Além de ele precisar ir assistir um dia uma partida, para ele poder perceber bem, mas existem técnicas, né? Tudo auditivo, é tudo por sons. A bola tem guiso, então tem o som, os goleiros eles enxergam, ficam orientando seus times, e nós que não enxergamos conseguimos, através de palavras ou códigos falados, né? Sempre emitindo sons, perceber a movimentação que está acontecendo ali na quadra, né? Os passos, o barulho na própria quadra do pisar dos jogadores, enfim. São várias situações que fazem com que a gente consiga ter um desenvolvimento na prática do futsal.
Edson, tem muito erro de arbitragem?
Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu joguei, mas nunca vi erro de arbitragem.
Agora, Edson, todo time quando vai entrar em campo tem um ritual. Uns chutam a trave, outros gritam, outros oram, rezam. E o time de futsal de cegos, como é que é?
Tem uns lá que amarra o cabelo, né? Quando é comprido, né, Ismael? Enfim, o pessoal lá se reúne no vestiário e alguns são um pouco violentos, né? Como o Mauro, né? Você conheceu o Mauro, Ismael?
Sim, sim.
Mas assim, em tese, assim, antes geralmente quando eu jogava, que agora eu não tô mais jogando, né? Mas quando eu jogava, o pessoal geralmente eles se reuniam um pouco antes e
ninguém queria
pegavam ali
o Ed.
Duas garrafas de conhaque para poder abastecer bem bem assim a parte energética disso. E o nosso energético era conhaque, mel e limão. E aí a gente ia bem pro jogo. Geralmente ganhava.
Não perdíamos nenhuma.
Quando faltava o conhaque, a gente perdia.
Mas você não está jogando agora, mas você está fazendo treinamento físico junto com todos os atletas e em dezembro começa os treinos, para janeiro tá
sim,
disputando os campeonatos.
Sim, nós estamos,
né?
Aí, eu sou o fisioterapeuta do time, né? Do nosso, não só dos atletas adultos, como das crianças também. E a gente está trabalhando aí, eu pratico esporte também, eu sou corredor, então a gente tem uma atuação bem importante na área do esporte.
Ireni,
Ireni.
Rapidamente, a inclusão também com as outras deficiências, isso. Síndrome de Down, autistas, como é que está o trabalho hoje aqui em Santos?
Em Santos eu não conheço, porque eu não sou do município de Santos.
Ah,
né?
Desculpa.
Eu sou do município de São Vicente.
Tá, em São Vicente como é que está? A PAI de lá...
A Paz de São Vicente está com uns projetos bonitos, só que não tem eu não, eu fico muito, muito, é muito delicado falar disso, né? Mas eles falta, não tem inclusão do mercado de trabalho, porque os deficientes que estão na Paz são bem, bem limitados, eles são mais intelectuais e têm deficiência também, tem uma mistura. Os que são síndrome de Down já estão trabalhando, já estão fora. Então, hoje a PAI está com mais pequenos. Então, a gente não está falando de inclusão do mercado de trabalho. Porque a ideia da PAI é fazer preparar para ir para a inclusão.
Existia um mito que a pessoa portadora de síndrome... Não digo nem portadora. A pessoa que tinha síndrome de Down, ela tinha a vida curta de 15 anos. Esse mito já caiu.
Imagina, isso aí é piada. Porque hoje, o que a gente tem em termos de... tecnologia e a medicina, e também os pais mais conscientes, né? Que os pais começou desde cedo a cuidar e atender, levar a criança para o atendimento, o síndrome da hoje trabalha como um indivíduo qualquer, tranquilamente, sem interrupção de em tudo,
tá.
Escola, trabalho. Eu conheço mesmo vários síndromes da que estão trabalhando efetivamente e muito bem.
Bom, ouvintes, o nosso programa está chegando ao final e vamos então às despedidas da Ireni. Até a próxima, Ireni.
Ai, muito obrigado, viu, Ismael? Foi uma honra estar aqui com vocês. Esse tema inclusão é polêmico, mas cada um tem a sua opinião, a gente respeita. E muito obrigado para vocês, todos aqui da mesa. Foi bom ver o meu aluno, Edson, e o Décio, meu querido. O Décio é meu bebê lá da instituição. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a presença aqui com vocês.
Um abraço e até a próxima, Edson dos Santos.
Bom, Ismael, eu agradeço o convite. Parabenizo os professores Marcelo, professor Paulo, Zé Mário. Você também, Ismael Décio, e uma satisfação muito especial participar aqui com a Eleni, estava com saudade dela, já fazem quase 2 décadas que a gente não se encontrava, o tempo passa rápido, né? Parece que nós estamos ficando um pouco mais antigos, mas quero parabenizar a universidade por abrir esse canal democrático de discussão, é assim que a gente evolui, que a gente cresce, é discutindo, colocando ideias e até modificando nossas próprias ideias, né? Então, como diz o grego, polêmica não é você fazer caos, né? Polêmica é apenas a discussão de ideias, troca de ideias. É o que significa a palavra no grego. Então, eu quero parabenizar todos vocês pelo programa e pela oportunidade.
Um abraço, Décio, e até a próxima.
Ismael, muito obrigado. Obrigado a todos, a minha querida presidente, o grande amigo Edson, e parabenizar a universidade realmente por trazer esse tema importantíssimo, né? E colocando vocês, formando futuros jornalistas, para já ir já segundo do mundo. Mas eu entendi a provocação do meu amigo jornalista Zé Mário, grande palmeirense, quando ele fez a pergunta se há erro. Você não estava falando do seu Palmeiras, porque seu presidente foi expulso, não, né, Zé Mário?
Um abraço, Zé Maria, até a próxima.
Um abraço, Ismael, um abraço a todos da mesa. E nós voltamos num próximo programa.
Um abraço, ouvintes, e até a próxima.
O Décio me deixou desconcertado. Né?
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.